Você é o primeiro a saber.
7 horas
em ponto.
Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede Comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, o WhatsApp 985639937.
E vamos aos destaques desta edição. Governo do Pará entrega 38º Batalhão da Polícia Militar na rodovia Arthur Bernardes.
Campanha de doação de sangue mobiliza colaboradores e usuários do Pronto Socorro Estadual.
Semcut promove oficinas de grafite em 3 bairros de Belém.
João do Clima, ativista ambiental que desafia a crise climática na ilha de Caratateua, visita a sede da Cultura.
Quarta Festa Literária de Mosqueiro celebra literatura, gastronomia e ancestralidade.
E hoje tem o nosso quadro Vida e Saúde com o Dr. João Batista. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Política.
Governo libera 20,6 bilhões de reais do orçamento de 2025.
Mas 10,7 bilhões seguem bloqueados para equilíbrio das contas públicas. Confira na reportagem de Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O governo federal liberou mais de 20 bilhões e 600 milhões de reais do orçamento para gastos públicos devido ao aumento da estimativa de receita. O bloqueio de recursos passa de 31 bilhões para 10 bilhões e 700 milhões de reais no orçamento até o final do ano. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duringa, disse que não é possível ainda avaliar os impactos no orçamento com a possível taxação das exportações brasileiras pelos Estados Unidos.
O que a gente tem trabalhado, sim, na linha do que o ministro Haddad falou, é numa espécie de plano para poder, enquanto país, responder e se proteger das medidas, que, de novo, não foram ainda colocadas em execução. Mas isso ainda não está previsto nesse relatório, até porque a gente não tem todo o trabalho concluído e validado pelo ministro Haddad, vice-presidente Alckmin e o presidente Lula.
O governo federal espera um aumento da arrecadação superior a 18 bilhões de reais, obtidos com os leilões de exploração do petróleo, o que vai ajudar no equilíbrio das contas públicas. O bloqueio de recursos permanece devido à previsão de aumento em mais de 5 bilhões de reais das despesas obrigatórias, principalmente com o aumento de gastos com o benefício de prestação continuada, o BPC. A arrecadação com as mudanças do IOF, após a decisão do STF de validar o decreto do governo, foi projetada para mais de 8 bilhões de reais, como explica o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas.
A gente tinha uma projeção de arrecadação de 18,6 bilhões com o IOF. Esse relatório, o atual, traz uma redução nessa projeção de 10,2 bilhões. Então, a gente, em outras palavras, projeta uma arrecadação de 8,4 bilhões com o IOF.
Cada órgão federal deverá apresentar o detalhamento do bloqueio anunciado até 30 de julho. Esse congelamento é feito para atingir a meta de déficit fiscal zero projetada pelo governo na lei orçamentária. O governo ainda aumentou a previsão de crescimento do PIB para 2,54% neste ano e a inflação pelo IPCA deve fechar em 4,94%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
Segurança Pública.
A sede do 38º Batalhão da Polícia Militar na rodovia Arthur Bernardes é entregue à população.
A nova unidade vai contar com policiamento especializado por meio de viaturas de quatro rodas e motocicletas. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
A importância dessa estrutura para o batalhão é a modernização aqui, né, da segurança pública, vai elevar o nível de condições aqui de trabalho da tropa e o suporte operacional.
Esse que você acabou de ouvir é o Major Gilberto Reinaldo, comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar, que fala sobre a importância desta nova entrega do governo do estado. De acordo com o governador Helder Barbalho, o novo batalhão representa a ampliação do policiamento ostensivo, o que garante a aproximação da instituição das comunidades.
Já que nós estamos, ao criar um novo batalhão, garantindo que a cobertura possa estar efetivamente atuando, e neste caso, em bairros e distritos da nossa capital e da região metropolitana, como por exemplo Outeiro, Icoraci, Mosqueiro, Ananindeua, Amarituba, Benevides, a região que dialoga com Augusto Montenegro, com o Tapanã, e cada vez mais nós possamos estar garantindo, com presença de polícia nas ruas, pulso forte e ações que possam coibir e combater a criminalidade.
A área de atuação do novo batalhão abrange a circunscrição que pertence ao Comando de Policiamento da Capital 2, com 30 agentes capacitados para atuar na fiscalização do trânsito. A vice-governadora Hanna Gassan destaca que os índices de segurança de 2025 são os melhores desde 2010 e relata que esta nova unidade da Polícia Militar representa mais um avanço neste compromisso de diminuição da criminalidade.
Que vai dar mais segurança para moradores, empresas e funcionários que trabalham e transitam nessa importante rodovia. É policiamento especializado para dar uma resposta rápida para a população. É um batalhão águia, ou seja, motopatrulhamento ostensivo. Segurança que faz com ação. E é isso que nós entregamos todos os dias.
O Batalhão da Polícia Militar é uma unidade fundamental para a segurança pública e desempenha um papel crucial na manutenção da ordem e proteção da sociedade. O batalhão recebeu investimento de mais de R$ 700 mil, oriundos de parceria público-privada entre a Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de Cargas da Amazônia e a Polícia Militar do Pará. Os recursos foram aplicados na reconstrução, adaptação da estrutura predial e aquisição de mobília. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:07.
7:07.
Vida e saúde.
O pronto-socorro estadual Dr. Roberto Macedo promove hoje a segunda campanha institucional de doação de sangue de 2025.
A ação tem a parceria da Fundação Hemopa e será realizada das 8 da manhã às 4 da tarde. Confira os detalhes com Cláudio Lobato.
Vim aqui relatar um pouco da importância da campanha de doação de sangue para o Hospital Dr. Roberto Macedo, onde as nossas demandas são grandes, que necessita de bolsa de sangue.
O apelo do enfermeiro hospitalista do pronto atendimento adulto do pronto-socorro estadual Dr. Roberto Macedo, Maicon Paiva, é parte do esforço da equipe do hospital para reforçar os estoques de sangue do Hemopa, atendendo às demandas não só do pronto-socorro, como de outros hospitais da região. Esta é a segunda campanha de doação do Grupo de Trabalho de Humanização da Unidade Hospitalar e mobiliza, além dos pacientes e acompanhantes, os próprios funcionários. A campanha se volta para colaboradores, usuários e acompanhantes para incentivar a solidariedade e reforçar os estoques de sangue. A iniciativa estará aberta aos principais públicos do pronto-socorro estadual, a exemplo de moradores dos bairros do entorno da Avenida Augusto Montenegro, onde funciona o pronto-socorro estadual, como revela a coordenadora da captação de doadores da Fundação Hemopa, Jussiara Farias.
A campanha, ela é aberta, sim, a acolher os familiares dos pacientes que também queiram fazer essa doação. Então, o Hemopa, ele usa um sistema que inicia por um cadastro. Após o cadastro, né, esses colaboradores passam pela uma avaliação para identificar a possibilidade de estarem dentro dos critérios para doação de sangue. Feito isso, com certeza farão a sua doação de sangue lá mesmo dentro do hospital.
No PSRM, os casos mais atendidos são entre as emergências de alta complexidade, que demandam suporte intensivo, e cirurgias de média e alta complexidade. Isso demanda um alto estoque de sangue, tornando essencial a mobilização interna e da própria comunidade, como destaca o presidente da Comissão de Humanização do Pronto-Socorro, Dr. Roberto Macedo, Aristônico Rodrigues.
A nossa ação ela começa dentro da nossa própria unidade, com um trabalho de sensibilização feito pela nossa equipe assistencial, pela equipe da ouvidoria, pela equipe do serviço social, pelo nosso serviço de humanização, que orienta, tira dúvidas e convida cada pessoa e consegue fazer com que eles reflitam sobre essa questão da importância da doação de sangue.
Para participar, você deve apresentar um documento de identidade oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem apresentar autorização assinada pelos responsáveis legais. Ter mais de 50 quilos, estar bem alimentado, dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação, não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
Estudo atualiza informações sobre o potencial econômico das favelas brasileiras.
As comunidades periféricas movimentam 300 bilhões de reais por ano, como conta o repórter Breno Zonta, da agência Rádio Web.
Pesquisas sobre as favelas do Brasil têm ganhado mais atenção e, com isso, a sociedade vem descobrindo características que fogem dos estereótipos. Levantamento divulgado neste mês pela Central Única das Favelas, em parceria com o Instituto Data Favela, mostrou que, apesar da associação frequente com extrema pobreza, as favelas, na verdade, têm apresentado alta de consumo e as marcas estão de olho nesse mercado. O diretor do Data Favela e CEO da CUFA Global, Marcos Vinícius Ataíde, diz que a pesquisa identificou mais de 17 milhões de pessoas que vivem em favelas do Brasil, uma população menor apenas que a de dois estados do país, São Paulo e Minas Gerais. Além disso, o levantamento mostra que as favelas mobilizam mais de 300 bilhões de reais por ano, quantia maior do que o produto interno bruto de países como o Paraguai.
70% dos moradores de favela pretendem comprar alguma roupa nos próximos 6 meses. 60% querem comprar algum perfume. E também existe uma alta demanda no mercado de eletrodomésticos, eletrônicos e material de construção. Quando a gente está falando de 70% dos moradores de favela, a gente está falando de 8,6 milhões de pessoas. São dados que às vezes as pessoas não têm noção de quantas pessoas moram em favelas no Brasil.
O levantamento também apontou que 80% dos entrevistados se esforçam para comprar o que não tiveram na juventude e que a tendência de migração para o consumo online também está alcançando as favelas. No entanto, acessibilidade e recorrência de golpes na internet ainda são problemas.
3 em cada 5 moradores de favela já enfrentaram atraso na entrega de produtos de compra online. A gente sabe que a acessibilidade do recebimento de produtos dentro da favela é mais difícil, porque muitas marcas não conseguem ainda hoje alcançar o território de favela. 1 em cada 3 já caiu em golpe com mensagens, ou e-mail, ou telefonema, quando foi fazer uma compra online. E metade afirma que recebeu mensagens falsas relacionadas à sua compra de produtos.
A pesquisa entrevistou mais de 16 mil pessoas em 12 mil favelas, que somam mais de 6 milhões de domicílios, equivalente a 8% de todos os lares do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
7 horas 13 minutos.
7:13.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, saiba mais sobre o julho amarelo na nossa coluna Vida e Saúde de hoje.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Esporte 93, as notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93,
Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Você gostaria de viver em uma cidade limpa?
Ao jogar o lixo nas ruas, você suja e contribui para formar uma imagem ruim da cidade. Jogue o lixo na lixeira e mantenha Belém linda e limpa. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 27 graus. No Sudeste paraense, sol com algumas nuvens durante o dia e à noite. Sem chuva. Em Marabá, temperaturas com máxima de 35 e mínima de 23 graus.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7:16.
7:16.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir agora as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com Tiago Malcher.
No próximo final de semana de julho, a Polícia Militar, por meio da Banda de Música da Corporação, levará o projeto Pôr do Sol Musical, com apresentações na orla da Praia do Maçarico, no município de Salinópolis. De acordo com a PM, o projeto representa mais uma opção cultural para moradores e visitantes da região. E as apresentações têm o objetivo de fortalecer os elos de aproximação entre a comunidade e a Polícia Militar, já que a música é uma forte ferramenta de interação social e cultural. Durante o mês de julho, a Secretaria de Estado de Justiça, SEJU, promoveu ações de capacitação de prevenção às drogas na região do Marajó. As atividades começaram no município de Breves, no dia 14, passando por Gurupá e encerrando na cidade de Muaná, no último dia 21. As ações alcançaram mais de 180 pessoas e integram a programação de verão para a prevenção ao uso de drogas, educação em direitos e articulação às redes locais de proteção. Com 99,27% de aprovação dos pacientes e acompanhantes, o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, fechou o primeiro semestre de 2025 com um dos melhores índices de satisfação dos usuários entre as unidades públicas do Pará. Inaugurado em dezembro de 2006, o Hospital Regional Público da Transamazônica é referência para 9 municípios da região e atende a população estimada em mais de 500 mil pessoas. Com supervisão de Gabriel Nascimento, Tiago Malcher para o Jornal da Manhã.
Cultura FM na COP30.
Olha que legal, Vieira, o paraense João Vitor, mais conhecido como João do Clima, tem apenas 15 anos, mas já se tornou uma das vozes mais influentes quando o assunto é meio ambiente e juventude no Brasil.
Que bacana, Gabriel. O ativista ganhou projeção nacional ao participar de iniciativas nacionais levando a visão amazônica para os grandes debates sobre a crise climática. Vamos ouvir na reportagem de Gabriel Nascimento.
João Victor da Silva, de apenas 15 anos, nasceu no território insular de Caratateua, no distrito de Outeiro, um local cujas pessoas vivem em harmonia com a natureza. Crescer neste ambiente, conhecido pelas belezas naturais, foi um dos fatores que o incentivaram a iniciar esta luta em prol de um futuro mais sustentável e ambientalmente responsável. Ele começou no ativismo ambiental por curiosidade e sempre quis saber as pessoas que tinham o poder nas mãos para fazer a diferença e o papel da sociedade neste processo. João fala sobre o primeiro ato como ativista junto à comunidade do território de Caratateua.
Para ser retirado um lixão, né, da minha rua, e a gente consegue, depois de 3 dias, que esse lixão que seja retirado, né? E aí o Fórum das Ilhas, que meu avô e minha avó já participavam, me chamam para ser embaixador. Depois eu me torno coordenador da Juventude das Ilhas, né? E depois de membro do Comitê Popular de Mudanças Climáticas. Então, de uma manifestação da base, da comunidade, o meu ativismo, ele pega uma força, né? E eu começo a crescer tanto na rede social quanto na comunidade.
João deixa uma mensagem importante para os jovens. Eles devem ter esta consciência ambiental, pois a juventude é a geração mais afetada pela crise climática. Portanto, é fundamental que lutem pelo futuro e pela preservação do meio ambiente. O ativista acumulou grandes feitos nesta jornada e um dos mais significativos foi ser nomeado conselheiro jovem do Unicef Brasil, agência da Organização das Nações Unidas, que trabalha para garantir os direitos de crianças e adolescentes em todo o mundo. José Ribamar Araújo, de 79 anos, é avô do João e acompanha de perto esta trajetória. Apoia e dá todo o suporte para que o jovem cresça cada vez mais. Ele fala sobre um momento que foi um divisor de águas neste ativismo.
Foi o diálogo amazônico, né? Que quando ele falou, vô, até para o senhor me levar, vô, eu queria participar, eu não queria, né? Aí depois eu resolvi levá-lo. E aí foi o João, depois que ele teve ele participou da cúpula, né, dos oito embaixadores, né, dos países amazônicos. E aí, sim, aí eu vi que o João era a pessoa certa para lutar por uma causa tão nobre.
Ao observar os impactos da crise climática no lar onde nasceu, João estudou sobre o clima por conta própria e levantou inúmeros questionamentos sobre os desafios socioambientais que afetam a ilha de Caratateua, como a vulnerabilidade do território, a ocupação desordenada, a falta de arborização adequada e erosão costeira. O influenciador se consolidou como uma voz não só para o povo do Distrito de Otero, mas também para todos os brasileiros que sofrem pelas consequências da crise climática. João atua em diversas frentes, participa do Comitê Popular de Mudanças Climáticas da Ilha, coordena a juventude pelo Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Ilhas e integra o GT da COP30, um grupo de trabalho de participação social para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 22 minutos.
7h22.
Economia e Finanças.
Levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome aponta que 3,5 milhões de pessoas já saíram da pobreza este ano.
Programas de transferência de renda e de qualificação estão entre as causas do índice positivo. A reportagem é de Valquíria Rios.
3,5 milhões de pessoas saíram da pobreza no Brasil entre janeiro e julho de 2025, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. É considerado pobre ou vulnerável à pobreza quem tem renda familiar mensal por pessoa de até R$ 218,00 e, ao longo de 24 meses, não ultrapassou o limite de meio salário mínimo por mais de 2 trimestres consecutivos. O ministro Wellington Dias atribui o crescimento da renda das famílias brasileiras ao aumento de empregos e o incentivo de pequenos negócios, não somente a programas de transferências de renda como Bolsa Família.
É uma ajuda que você repassa como Bolsa Família, o BPC e a partir daí vários programas, mas o principal é como é que a gente dá a mão para essas pessoas para que possam se qualificar, para que possam estruturar um pequeno negócio.
3 blocos de ação do governo vem impulsionando a melhora de vida das pessoas em vulnerabilidade.
O primeiro deles, a educação.
E todo ano a gente tem a comemoração de milhões de pessoas que se formam. Se formam no nível técnico, se formam no nível superior, às vezes até pós-graduação, e são do Bolsa Família. Ali abre portas para o emprego. O outro é uma parceria que fazemos com municípios, estados e o setor privado, onde qualificamos juntos para vagas de emprego. E o terceiro bloco é esse, do pequeno negócio. O Acredita, são cerca de 14 bilhões que já liberamos para o campo, para pequenos negócios, e aproximadamente 10 bilhões de reais para a parte urbana.
Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios.
Vida e saúde.
Campanha Julho Amarelo destaca a importância da prevenção e tratamento das hepatites virais.
E é precisamente esse o assunto do comentário de hoje do Dr. João Batista na coluna Vida e Saúde. Vamos ouvir.
Ouvintes da Cultura, bom dia. Durante o mês de julho, com a campanha Julho Amarelo, damos um enfoque especial às hepatites, visando conscientizar a população sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças, que podem levar a problemas graves de saúde, como cirrose e câncer de fígado. As hepatites são infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas, e por isso, grande parte das pessoas não sabe que está infectada. Podem ser causadas por vírus, algumas pelo uso de medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. A hepatite A tem transmissão fecal-oral, pela ingestão de alimentos ou água contaminadas, baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal, contato pessoal próximo e contato sexual com pessoas contaminadas. Seus sintomas são fadiga, mal-estar, febre, dores musculares, enjoo, vômitos, dor abdominal, constipação ou diarreia, urina escura, fezes claras e pele e olhos amarelados. Existe vacina para combater a hepatite A e ela faz parte do calendário infantil no SUS, com esquema de uma dose aos 15 meses de idade, podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos. A hepatite B tem transmissão através do sexo sem proteção, compartilhamento de objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear e de depilar, escovas de dentes, material de manicure e pedicure, equipamentos para uso de drogas, como cachimbos, canudos e seringas, na confecção de tatuagem e na colocação de piercing, com materiais sem a devida esterilização. Ela também pode ser transmitida de forma vertical, ou seja, durante a gestação ou parto, da mãe para o bebê. A hepatite B não apresenta sintomas e não tem cura, porém pode ser prevenida com a vacina oferecida pelo SUS. A hepatite C tem transmissão semelhante à hepatite B e não apresenta sintomas. Não possui vacina, porém tem tratamento e cura, com tratamento oferecido pelo SUS. A hepatite B tem sua transmissão semelhante à hepatite B também e pode não apresentar sintomas. E quando presentes, os baixos frequentes são cansaço, tontura, enjoo e vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras. A melhor forma de prevenir a hepatite D é tomar a vacina contra a hepatite B, visto que esse vírus depende da estrutura do vírus B para se replicar. Atualmente, existem testes rápidos para a detecção da infecção pelos vírus B ou C, que estão disponíveis no SUS para toda a população. Todas as pessoas precisam ser testadas pelo menos uma vez na vida para esses tipos de hepatite. Populações mais vulneráveis precisam ser testadas periodicamente. Eu sou o Dr. João Batista, clínico geral, para o Jornal da Manhã.
7:28.
7:28.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Semcult promove oficinas de grafite em 3 bairros de Belém.
Não saia daí, daqui a pouco aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Ney Cleidir em Belém com o show Histórias e Canções, cantando os seus grandes sucessos.
Deu pra ti, baixo astral.
Quarta-feira, dia 23 de julho, na Cervejaria Cabocla, a partir das 20 horas. Show de abertura com Alexandre Souza. Informações e ingressos pelo WhatsApp 919-9252-5336 ou pelas redes sociais da Cervejaria Cabocla. Imperdível! Cleiton e Cleidir, em Belém, na Cervejaria Cabocla, dia 23 de julho. Apoio Cultura, rede de comunicação.
Belém, sede da COP30. Nas reuniões anuais da COP, autoridades governamentais, cientistas e representantes da sociedade civil debatem sobre causas e efeitos das mudanças climáticas e definem metas e acordos nacionais e globais para resolver problemas ambientais que prejudicam o planeta. Belém, sede da COP30. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Espetáculos de festivais com gravações exclusivas. A vibração no público. Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocadas ao vivo. Palco, programa de shows da 93,7. Todo sábado, às 7 da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-mar acontece às 9h30 da manhã. Maré baixa, às 5 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece meio-dia. Maré alta, às 6 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-mar acontece às 9 da manhã. Maré baixa, às 4 da tarde.
7 horas 31 minutos.
7h31.
Giro Internacional.
Vamos agora ao Giro Internacional com Juliana Castro.
O polêmico programa nuclear iraniano continua a estremecer a comunidade internacional. Tirã diz que reimpor sanções da ONU aumenta o impasse sobre o assunto. Um grupo de 3 países europeus, Reino Unido, França e Alemanha, conhecido como E3, ressalta que se não houver progresso até o final de agosto em relação ao programa nuclear iraniano, vai invocar um mecanismo de retorno para reimpor as sanções da ONU a Tirã, suspensas por um acordo de 2015. Tirã nega buscar uma arma nuclear e afirma que o programa nuclear se destina exclusivamente a fins civis. Muitas pessoas esperavam que o relatório preliminar do acidente no voo 171 da Air India, que matou 260 pessoas, apresentasse algum tipo de conclusão. Ao invés disso, o documento de 15 páginas alimentou uma série de especulações por conta de um detalhe que não para de assombrar os analistas do setor de aviação e o público em geral. A gravação de voz da cabine de comando capta um piloto que pergunta ao outro por que ele desligou o combustível, ao que a pessoa responde que não fez isso. A gravação não esclarece quem disse o quê. No momento da decolagem, o copiloto estava pilotando a aeronave, enquanto o capitão supervisionava. Nova operação terrestre ocasiona o deslocamento de centenas de pessoas na cidade de Deir el-Bala, no centro de Gaza. De acordo com palestinos entrevistados pela CNN, o exército israelense os obrigou a saírem das próprias residências, os deixando sem barracas, sem segurança e sem abrigo seguro para cuidar de crianças e idosos. Recentemente, os tanques de Israel entraram nesta região que há 21 meses não havia sido alvo de operações terrestres. As forças de defesa israelenses se recusaram a comentar sobre esta incursão. As Nações Unidas afirmaram que a ordem de retirada havia desferido mais um golpe devastador às já frágeis linhas de vida que mantêm as pessoas vivas em toda a faixa de Gaza. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Dicas culturais.
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Sencult promove oficinas de grafite em 3 bairros de Belém.
Os participantes terão aulas teóricas e práticas e os concluintes vão receber certificados. Os detalhes com Luciana Castro.
A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Sencult, vai realizar 3 oficinas de formação em grafite em escolas dos bairros do Jurunas, Terra Firme e Pedreira. Cada turma reunirá 30 participantes que terão aulas teóricas e práticas, como explica o produtor cultural Daniel Costa.
A escolha dos bairros Jurunas, Terra Firme e Pedreira não foi aleatória. São territórios pulsantes de cultura e resistência, com forte presença da própria cultura do grafite. A proposta das oficinas parte justamente do reconhecimento desses bairros como espaços criativos, onde o grafite já existe de forma orgânica.
O conteúdo das oficinas de grafite será apresentado em 2 etapas. A primeira com a formação teórica, na qual serão desenvolvidas técnicas como criação de letras, personagens, sombra e luz, como destaca o produtor cultural Daniel Costa.
O grafite nas escolas ele ajuda a construir outras narrativas sobre os corpos, que muitas vezes são marginalizados. É sobre abrir caminho para que essa juventude se veja como parte viva da cidade.
As oficinas que ocorrerão de 6 às 10 horas da noite serão realizadas no período de 21 a 25 deste mês nas escolas municipais Solerno Moreira, no bairro da Terra Firme, e Honorato Filgueiras, no bairro do Jurunas. E de 28 de julho a 1º de agosto na Escola Municipal Josino Viana, na Pedreira. Os concluintes vão receber certificados. Com supervisão do jornalista Gabriel Nascimento, Luciana Castro para o Jornal da Manhã.
A Ilha de Mosqueiro é palco da 4ª Festa Literária, a FLIM, organizada pelos escritores da ilha e pelo Grupo de Pesquisa em Artes, Cultura e Educação do Instituto Federal do Pará, IFPA.
O evento vai até sábado, dia 26 de julho. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
A programação da Festa Literária de Mosqueiro este ano está recheada de atrações para todas as idades. Exposição e lançamento de livros, oficina Sabores da Ilha, concurso gastronômico, rodas de conversa, mesas redondas, teatro, música, dança, desfile de moda, praia, concurso de beleza, contação de histórias e o espaço infantil com pintura e recreação, entre outras atrações. Também haverá ações educativas voltadas à sustentabilidade, como o projeto Oca Social, que promove atividades com materiais reciclados, retirados das praias amazônicas e da Universidade Federal do Pará. O professor aposentado da UFPA, Jorge Moraes, faz parte da organização e fala sobre a importância do evento.
A importância dele para a comunidade é valorizar a cultura local, a produção literária local, o artesanato local, a gastronomia local, dar uma visibilidade para essas pessoas que produzem cultura na Ilha do Mosqueiro, né? E é uma importância muito grande para a autoestima dessas pessoas e da sua visibilidade em termos de produtores culturais, né? Com relação aos talentos que essas pessoas têm potencial. E também a valorização também de Mosqueiro, enquanto um polo cultural a ser consolidado no futuro.
Com atividades concentradas na Praça da Vila, o evento se consolida como um dos principais espaços de valorização da literatura, da arte e das tradições da ilha. Nesta edição, 2 nomes da cultura local serão homenageados: o professor, escritor e músico Ronaldo Andrade e Creuza Gomes Chaves, a tia querida, matriarca da comunidade quilombola Sucuri-Juquara, única comunidade quilombola de Belém reconhecida pela Fundação Palmares como território quilombola em 2014. A feira é uma oportunidade já consagrada de autores darem a público suas obras e interagir com seus leitores, como especialista em culinária da ilha, a escritora Cleice Garcia.
Participar da FLIM é muito gratificante, porque nós, escritores e escritoras, precisamos estar em contato com os nossos leitores e alcançar outros que ainda não conheçam o nosso trabalho. As feiras literárias, para mim, a maior relevância é de poder estar, de fato, interagindo com os leitores. O meu momento na FLIM, na roda de conversa, vai ser para falar sobre o meu livro atual, o lançamento, O Sabor do Afeto, onde nós conseguimos apresentar crônicas, receitas e fotografias.
Além de bate-papos com autores, a FLIM apresenta shows musicais e lançamentos de obras de escritores amazônidas. No dia 26, o evento encerra com um desfile de moda praia e biojoias, mostrando o talento de artesãos da ilha, seguido da final do concurso gastronômico e das apresentações de encerramento. A FLIM 2025 reafirma o compromisso com o fortalecimento da identidade cultural de Mosqueiro, promovendo o encontro entre memória, criatividade e comunidade. As atividades se concentram na Praça Matriz da Vila e a entrada é de graça. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
E olha que legal, no próximo final de semana de julho, a Polícia Militar, por meio da banda de música da corporação, vai levar o projeto Pôr do Sol Musical com apresentações na orla da Praia do Maçarico, no município de Salinópolis. De acordo com a PM, o projeto representa mais uma opção cultural de lazer para moradores e visitantes da região. E as apresentações também têm o objetivo de fortalecer os elos de aproximação entre a comunidade e a Polícia Militar, já que a música é uma forte ferramenta de interação social e cultural. Só informando novamente, lembrando aí que o projeto Pôr do Sol Musical da Polícia Militar será realizado na orla da Praia do Maçarico, em Salinas, no próximo final de semana. 7:41.
7:41.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Bruno Barbosa.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Toque de classe, a música instrumental e todas as vertentes do jazz. Gravações raras, shows, festivais e lançamentos. Toque de classe. Todo sábado, 8 da noite. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Há 40 anos, a cultura traz para você as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Como seria, para você, caminhar pelas ruas da cidade sem pisar no cocô do cachorro?
Quando levar o seu cachorro para passear, não deixe as fezes do seu animal nas calçadas e praças. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, céu com muitas nuvens durante o dia e a noite, sem chuva. Em Altamira, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Marajó, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em breve, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 24 graus.
7 horas 44 minutos.
7h44.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. E hoje a gente não começa com Remy Paysandu, porque nós temos novidades aí no boletim de Remy Paysandu. Então a gente vai encerrar o jornal com o boletim de Remy Paysandu com Bruno Barbosa. E a gente começa, Gabriel, com uma reportagem especial. Toda quarta-feira a gente coloca aqui no Jornal da Manhã uma reportagem especial da mulher no esporte, não é isso? E a gente começa aí, então, com a presença feminina no futebol, que segue se firmando pouco a pouco, mas ainda é tímida. E aqui no norte do país está longe de ser uma regra.
Exatamente, Vieira. Apesar disso, nossos clubes e nossas atletas já se destacam na região e no Brasil. Ouça mais uma reportagem da série Mulheres no Esporte com Cláudio Lobato.
No Brasil, a prática do futebol feminino só começou a ganhar algum destaque por volta dos anos de 1920, mas ainda de forma muito tímida. O futebol feminino, naquela época, era tratado mais como uma atração de circo do que como um esporte sério. Fatos como esses e outros no decorrer da história nos mostram que as mulheres sempre enfrentaram muitos desafios para praticar futebol, tendo inclusive enfrentado proibição de praticar esse esporte. A atleta de futebol Giovana Marreiros, de 20 anos, não teve a mesma dificuldade. O apoio da família foi tranquilo e hoje ela faz parte do time do Clube do Remo.
Eu pratico futebol há 12 anos, por aí, ou até mais. E os motivos que me levaram para praticar o esporte foi mais questão familiar. O esporte está inserido na minha vida.
Em 1941, o futebol foi proibido para mulheres no Brasil. Foi só em 1991 que aconteceu a primeira Copa do Mundo Feminina, sediada na China e com a participação de 12 equipes. As estadunidenses se sagraram campeões, enquanto o Brasil terminou na nona colocação. A partir dali começava uma história de evolução da seleção brasileira, que já em 1991 foi campeã invicta da Copa América. Esse feito incentivou a prática maior de mulheres no futebol, mesmo ainda incipientemente. Para Giovana foi um incentivo a mais, se somando a outros estímulos, como a participação dela em competições internacionais.
Em 2023 eu participei do Campeonato Brasileiro Sub-18 escolar, fomos campeãs, graças a Deus, e ganhamos vaga para o Mundial, que aconteceu em no Marrocos no mesmo ano. Então foram dois campeonatos muito importantes para mim, que até hoje eu vou guardar para o resto da minha vida.
O futebol feminino em Belém tem ganhado destaque com o Mangueirão indicado para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 e a Supercopa do Brasil nesse ano. O Campeonato Paraense Feminino é a principal competição local e clubes como o SMAC e Independente se destacam com o maior número de títulos. A competição é organizada pela Federação Paraense de Futebol, a FPF, e já teve o Remo como primeiro campeão. Além disso, Paysandu Feminino assegurou sua vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro de 2026, demonstrando o crescimento da modalidade na região. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
Criada mais uma associação para movimentar o basquete master no Pará.
Vamos ouvir na reportagem de Manuel Alves.
O segundo semestre da temporada começa com o surgimento de uma nova associação de basquete master em Belém. Agora é a VAB, que é uma associação de veteranos que promete movimentar e promover a prática do basquete master no Pará. O primeiro presidente da VAB é Raul Macedo, popularito, e também estão nessa diretoria como sócios fundadores César Portela, Eduardo Gonçalves, Marcelo Sampaio, Márcio Pedrosa e Yuri Montealegre. O presidente Raul Macedo fala sobre como surgiu a ideia de criar AVAB.
Na verdade, essa ideia já vinha sendo amadurecendo há algum tempo. Na verdade, nós estamos entrando com o objetivo de somar, né? Você sabe que nós já temos a FBBM ratificada aí há 27 anos e a nova associação AVAB Pará, ela só vem para somar ainda mais a força do basquetebol marcha no Pará.
Raul Macedo fala também sobre os próximos passos da associação, como o início dos treinos, local dos treinos e quantos jogadores já estão nessa nova associação.
Nós vamos começar nossas atividades no dia 3, às 10 da manhã, que é um domingo, de 10 às 12. Isso vai ser por 3 meses, nesses primeiros 3 meses, na Companhia Atlética. Futuramente, nós vamos ver uma outra quadra para a gente ver se consegue fazer 2 encontros, pelo menos, semanais. Nós já estamos com 37 sócios, 37 associados, contando com a nossa diretoria já para esse bom, para esse começo que já é excelente. E tem muitas pessoas querendo, digamos, se associar.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
Agora sim é hora de falarmos de Remo e Paysandu com Bruno Barbosa, que já chega aqui para contar tudo sobre a dupla Repá aí na Série B do Brasileiro. E a gente começa com o Paysandu. Craque bicolor encontra a delegação em Manaus, mas retorna a Belém. Bom dia, Bruno.
Paysandu!
Bom dia, meu caro José Vieira. Bom dia, Gabriel Nascimento, Paulo Sérgio Pompeu e você que está ouvindo a gente aqui no Jornal da Manhã. Como depois da vitória sobre o Coritiba, todos seguiram direto para o Amazonas, alguns atletas que não atuaram no sul do país saíram da capital paraense rumo ao estado vizinho. No caso, estou falando do Rossi, também do Talisson. Esses aí estavam suspensos. Mas após o treino de segunda-feira, o atacante sentiu dores e retornou, segundo o jornalista Magno Fernandes. Ou seja, o Búfalo não pisa no estádio Carlos Amit hoje à noite. O mesmo não se aplica a Diogo Oliveira. Em ótima fase, o centroavante comemora o ótimo início com a camisa bicolor.
Foi um dos meus momentos mais especiais que eu tive na minha carreira. Se não ser o mais especial, tive um momento muito bom no México também, que ali ficou marcado para mim, para minha família também. Mas creio que esse foi um dos momentos mais especial, voltando ao estádio que eu atuava, e consegui ajudar a equipe fazendo 2 gols. Recuperado, tô indo, porque no final do jogo ali, com a adrenalina também, no final do primeiro tempo, na verdade, eu senti um pouco de tontura. Eu não sei porque, se é por a adrenalina que estava ali o estádio, que estava a nossa equipe, e creio que foi isso. Depois do jogo também eu senti um pouquinho, mas nada grave, e consegui jogar quase o jogo todo. Nosso grupo está muito unido, como eu sempre falo aí, a união faz a força, né? E nós estamos todos juntos aí nessa, e pensando a jogo, partida a partida, e dentro de campo nós estamos deixando tudo de nós. Foi um momento importante na minha vida, né? Porque foi um estádio que eu me lesionei, uma lesão feia, que eu fiquei afastado 9 meses fora de campo. E eu tenho que agradecer e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele eu não estaria mais aqui jogando futebol. E Ele me deu toda essa força para voltar. E eu demonstrei aí a capacidade do nosso grupo. Não só eu, como todos os jogadores demonstraram o quão forte nós somos, e em particular estou muito grato de voltar num campo que eu me lesionei e fazer os 2 gols.
Lembrando que Diogo Oliveira já fez 3 gols em 5 partidas pelo Paysandu. Ontem a Ferroviária empatou com o Atlético Paranaense, empurrou bicola para o Z4, e para sair da zona é necessária uma vitória para não depender de outros resultados. Claudinei Oliveira deve escalar logo mais Gabriel Mesquita no gol, Brian Borges, Talisson, Novijo e Heverson, Leandro Vilela, Anderson Leite, Denner, Garcês, Marlon e Diogo Oliveira. Amazonas e Paysandu começa 9:30 da noite, Vieira e Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do Remo. Lateral é apresentado no Leão e fala sobre polêmica no início de carreira. Conta mais pra gente, Bruno.
Remo!
Nathan Santos falou pela primeira vez como jogador azulino essa semana. O lateral começou no profissional pelo Santos e deixou o clube após saídas a festas e protestos, claro, da torcida. O novo contratado, que tem 23 anos, começa falando sobre essa situação.
Teve algumas situações lá no Santos. Como você falou, vinha muito bem, jogando bem, mas acabou tendo um problema com a torcida lá e... Claro, eles começaram a pegar no pé, o time não estava na boa situação, não estava na boa fase e acabou pegando para Cristo alguns jogadores e eu estava nesse rolo e acabou que tive que ser emprestado para outro time em Portugal e lá eu pude fazer grandes jogos de novo, como eu sempre venho fazendo grandes jogos e voltei para o Brasil, achei que quer ser de uma forma no Inter, acabou sendo de outra, faz parte do futebol. E agora acabei que vim pro Remo para jogar, para ajudar e conquistar os nossos objetivos aqui no Remo. Minhas características, eu sou um lateral que gosta muito do duelo, que é ofensivamente um contra um. Sei jogar por dentro também, gosto de jogar por dentro. E sou um lateral habilidoso, tenho bastante força. Chega no fundo e, como falei, busca o duelo, jogo por dentro também. E essas são as minhas características. Eu sempre, onde eu passei nos clubes, eu sempre joguei bastante jogos. Sempre fui titular, sempre joguei. E claro que a gente quer sempre estar jogando, né? Lá no Inter eu achava que ia ser de um jeito, acabou sendo de outro. Não tenho muito o que fazer, o meu trabalho eu sempre fiz lá. Que era, a gente é pago para treinar, né? Para jogar já vem o treinador. Então, eu sou um garoto muito compromissado, faço minha parte, que é chegar nos horários, treinar, fazer os compromissos dentro do clube. E é isso, cara. Isso daí vem do treinador. Lá eu achei que ia ser de um jeito, acabou de sendo de outro e não joguei muito. Mas agora é virar a página, né? Vim pro Remo para poder ajudar, para poder subir com o time. E até buscar ser campeão aqui.
Aí o Nathan Santos, que pode estrear amanhã contra o Avaí no Mangueirão. Ontem também o Remo anunciou Diego Hernández. O atleta chega por empréstimo do Botafogo até o final do ano. O armador uruguaio já está em Belém. Vai ser apresentado daqui a pouquinho no Bampará Baenão. Aliás, falando em Bampará Baenão, agora pela manhã acontece o fechamento da preparação para a partida de amanhã. Jogo contra o Avaí no Mangueirão. Ingressos à venda arquibancada R$30, cadeira R$60. Lembrando que a gente vai falar mais aí dessa rodada e, claro, as modalidades olímpicas, Paraense A2 e muito mais no Esporte 93 de hoje, 11 da manhã. Aguardando você que nos ouve na Cultura no 985639937. Valeu, volto com você, Vieira e Gabriel Nascimento.
Muito obrigado, Bruno Barbosa, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. 7:57.
7:57. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 23 de julho de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.